pronunciation, bro.
Hey y'all, how's it going? Aqui é o Ravi Caneiro e essa é a nossa primeira Pronunciation Pro Class. Pronunciation Pro, como o próprio nome diz, serão nossas aulas de pronúncia nativa. Pronunciation Pro é o profissa da pronúncia. E é isso que eu quero que vocês virem. Não profissionais em pronunciar perfeitamente o inglês necessariamente, mas em compreender a pronúncia nativa. E, consequentemente, melhorar a própria pronúncia, até o nível de pronúncia que você quiser. Com as dicas que você vai aprender aqui nas Pronunciation Pro Classes, você vai ter a liberdade. Primeiro, você vai começar a perceber, você vai aprender a identificar padrões de pronúncia nativa, vai aprender a incorporar esses padrões no seu inglês, tirando que você vai ter um monte de exemplos, frases no Anki para você ouvir, repetir, enfim, vai ser muito completo. Por que que você vai ter as Pronunciation Pro Classes? Quando eu estava aprendendo inglês, na verdade, depois que eu estudei um tempão de inglês, quando eu fui para os Estados Unidos, eu percebi que eu não falava tão bem quanto eu achava que eu falava. Eu tinha muita dificuldade em entender nativos. Eu conseguia aqui no Brasil entender meu professor, entender meus amigos que falavam inglês, mas na hora que eu cheguei nos Estados Unidos, eu falei, cara, será que sou eu que não aprendi nada? Em 5 anos estudando inglês, não aprendi nada. Não. O problema foi que eu passei anos estudando inglês, praticando o meu ouvido com um inglês que na prática não era utilizado. A gente ouvia lá naqueles áudios da aula, os nativos falando de forma muito lenta, de forma muito pausada, para serem entendidos. Ou seja, eles falam devagar para que você entenda eles. Só que quando você vai para os Estados Unidos, os nativos não falam para você entender. Eles falam do jeito que eles falam. Eles falam como nativos, como a gente fala o português. Mas é uma coisa que vira um cara para cá e você... Porque o cara tá ali, você vai começar a falar, o que você quer? Não, ele não vai falar assim, o que você quer? E essa redução vai fazer com que o cara não entenda o que você tá falando. Então, o que que eu percebi? Quando eu tava lá e vi que eu não entendia nativos, eu me toquei de uma coisa, eu me toquei de um atalho na pronúncia, algo que eu poderia fazer que me faria compreender nativos. Que é o seguinte, quando nativos começaram a falar, eu comecei a trabalhar lá, comecei a ter muito contato com nativos, eu percebi uma coisa. Essas reduções de pronúncia, elas seguem padrões. Ou seja, estruturas de pergunta, modelinhos de perguntas específicos têm pronúncias reduzidas específicas. Então, o que eu percebi? Que tudo que eu tinha que fazer era identificar quais eram as pronúncias reduzidas de cada modelinho de pergunta. E um belo dia, quando eu identifiquei modelos diversos, quando tinha um super repertório de modelinhos de perguntas e frases e palavrinhas que soavam reduzidas, quando me tornei capaz de entender muitos modelinhos, eu comecei a entender o que eu quisesse. Então eu comecei a entender tudo nos filmes. Por quê? Porque tudo que eles falavam, eu já tinha identificado aquele padrão de pronúncia nativa, aquela redução, e já tinha praticado, memorizado, treinado, enfim. Isso fez com que eu começasse a entender nativos com facilidade. E a partir daí, a partir desse momento que eu falei, cara, eu consigo entender um filme, finalmente consigo entender o que o cara tá falando comigo aqui no trabalho, lá no restaurante que eu trabalhava quando morei nos Estados Unidos. Quando eu percebi isso, eu comecei a conseguir incorporar esses padrões de pronúncia no meu inglês. Então, depois de alguns meses de prática vivendo nos Estados Unidos, eu não só comecei a entender nativos de verdade, como comecei a melhorar muito a minha própria pronúncia. E é isso que eu vou fazer com você. Eu vou te treinar para entender nativos e para melhorar a sua pronúncia. Daqui a 6 meses você vai ter outro nível de compreensão do inglês e você vai ter um outro nível de pronúncia. Então vamos lá. Qual é o primeiro padrão de pronúncia que a gente vai aprender nas nossas aulas? Do lado esquerdo a gente tem o nosso material escrito e você tem essa palavra aqui. What are ya? Que é isso? Ravi? Meu Deus, que é isso? What are ya? What are ya? What are ya? What are ya? Como está escrito aqui, isso é uma reduction, uma redução extrema no inglês, reduction. Redução do que, Ravi? De que estrutura? É aí que tá. Duas estruturas muito comuns no inglês têm esse mesmo som, soam como what are ya. Que estruturas são essas? Isso que a gente vai ver agora. A primeira estrutura que soa como what are ya, e quando virar aqui, colocar na próxima página, na próxima tela, você vai ver como esse som, what are ya, não tem nada a ver com o que você vai ler. 1, 2, 3 e... Foi. Primeira estrutura, structure one. What do you? Ravi, você está querendo me dizer que what do you soa como what are ya? Exatamente. What do you soa como what are ya, quando dito por nativos em situações mais informais, de forma mais rápida. What are ya? O que significa what are ya? What significa o que. O que, tá? Então, uma pergunta. O que? You significa você. E esse do que tem aqui, what do you? Esse do está aqui para dizer que isso é uma pergunta. Se não tiver esse do aqui, gramaticalmente, isso não é uma pergunta. Então, no inglês, é diferente do português. Se a gente fala em português, por exemplo, você gosta de mim. Afirmativo. Se eu disser, para transformar isso numa pergunta, tudo que eu tenho que fazer é dizer, você gosta de mim? Só mudei a entonação, a frase continua a mesma. No inglês é diferente. No inglês, eu falo, você gosta de mim? You like me. You like me. You like me. You like me, right? Você gosta de mim. Para transformar numa pergunta, será que é só falar you like me? Uma pergunta? Não. Não é só mudar a entonação. Você tem que adicionar a palavrinha do. Do you like me? Do you like me? Você gosta de mim? Do you like me? Do you like me? Tá? Então, do, nesse caso, é para mostrar que é uma pergunta. Então, vamos lá, pessoal. Esse é o nosso primeiro padrão de pronúncia nativa, nossa primeira reduction, nossa primeira redução extrema de pronúncia, que é what do you? What do you? É um padrão de perguntas para dizer o que você. E daí você complementa com um verbo. O que você quer? O que você acha? O que você prefere? Tá? Então, só fica faltando o verbo. O que você? E mais um verbo, tá? Então, vamos ver o nosso primeiro exemplo para ficar mais claro. What do you prefer? Tá. Eu acabei de falar que what do you significa o que você. E daí a gente complementa com o verbo. Então, what do you prefer? Importante. Significa preferir. Então, se eu falo what do you prefer, eu estou dizendo o quê? O que você prefere? O que você prefere? Esse é o nosso primeiro exemplo. What do you prefer? What do you prefer? Você foi numa loja de roupa com o teu namorado, com a tua namorada. E daí o teu namorado ou a tua namorada vão lá, se trocam e são enrolados, que meu Deus, você fica lá horas esperando e vem com uma roupa e vem com a outra, blá, 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 e pergunta, te pergunta. O que você prefere? What do you prefer? O que você prefere? Agora, eu tenho uma pergunta. Quando eu falo, what do you prefer? Talvez você entenda com facilidade, né? What do you prefer? Por quê? Porque eu tô falando what do you prefer? E quando eu falo what, você vê aqui. What do you prefer? Prefer? Você consegue ler cada. Você consegue entender e ler cada palavrinha que eu tô falando. Qual é o X da questão? É que nativos não vão fazer você ouvir cada palavrinha. Na maioria das vezes, eles vão reduzir isso. Vai soar completamente diferente de what do you prefer. E aí que tá a nossa lição, a nossa primeira redução, que é a redução de what do you, que soa como what are ya. Então, esse what do you vai soar como what are ya. What are ya. Então, what are ya prefer? Javi, prefer. Eu poderia escrever assim, ó, prefer, prefer. No entanto, aqui é uma outra reduçãozinha, um outro padrão de pronúncia, que eles chamam de schwa. Esse é o schwa. Schwa é uma super redução de sons de vogais que nativos fazem, mas isso é algo para uma outra aula, algo um pouquinho mais avançado. Mas é importante você saber que não é prefer, e sim prefer, 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 prefer. Então, what do you prefer? Ao invés de falar, what do you prefer? Você vai falar, what do you prefer? What do you prefer? What do you? What do you? What do you? What do you? What do you prefer? What do you prefer? What do you prefer? Tá? Então, what do you? What do you? What do you? What do you? What do you prefer? What do you prefer? So, tell me, what do you prefer? O que você prefere? Ok? Próximo exemplo. What do you like? Então, a gente sabe que what do you significa o que você. Então, a gente coloca o verbo like, que significa gostar. O que você gosta ou do que você gosta? What do you like? Do que você gosta? What do you like? Digamos que você esteja lá, acabou de conhecer uma pessoa e tá falando, ah, que da vida, que conhecendo melhor a pessoa, você olha para ela e fala, so, tell me. Então, me diga, what do you like? What do you like? Do que você gosta? Do que você gosta? Tá? Então, what do you like vai soar como what do you like? What do you like? What do you like, Sel? What do you like? O que você gosta? What do you like? 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 Então começa aí produzindo o som devagar. What a ya? What are ya? What do you like? 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 So tell me, what do you like? O que você gosta? Próximo exemplo. What do you want? What do you want? Você tá lá no teu quarto, ou no teu escritório, preparando lá, fazendo um projeto, ou você tá lá estudando para uma prova na faculdade, ou estudando para uma prova no, na escola, enfim, você tá muito concentrado em algo, e daí você tem um irmãozinho que fica lá batendo na porta. Ravi! Ravi! Ravi, vamos brincar, vamos brincar! Daí começa a dar aquele negócio, e você fala, ah, meu Deus, o que você quer? O que você quer, cara? Como é que você pode perguntar o que você quer em inglês? What? What? O quê? Do you, você, want, quer? O que você quer, cara? What do you want? Mas será, pergunta que eu não quero calar, será que esse what do you want vai soar tão clarinho, tão bonitinho? What do you want? What do you want? Provavelmente ele vai soar reduzido. Esse what do you want vai soar como what do you want? What do you want? What are you? What do you want? What do you want? What do you want? Come on! What do you want? O que você quer? What? Yep. What? E daí a gente tem um detalhe importante. Esse T, muitos brasileiros têm um vício de pronúncia que é adicionar um som de I no final de palavras terminadas em consoantes, como T, D, B. Por exemplo, want, que é um T quase mudo. Preste atenção. Want. 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 Esse T quase não soa. Muitos brasileiros, não todos, tá? Não tô generalizando, mas muitos brasileiros dizem want. Querem colocar esse t no final, que não existe. Então não é want, e sim want. T, t, t. Super sutil. What do you want? What do you want? E não, what do you want? Cuidado com esse t no final, tá? Então, what do you want? What do you want? So, tell me, what do you want? Então, me diga, o que você quer, tá? Não é what do you want? Não. Sente, tá? Então, what do you want? O que você quer? Próximo exemplo. Você que tá conversando com o teu chefe, você fala, poxa, chefe, eu tô com uma dúvida aqui, ó. Eu tenho essas duas opções de layout aqui pro nosso projeto de design que a gente tá fazendo aqui. What do you prefer? O que você prefere? What do you prefer? The red one or the blue one? O vermelho ou o azul? What do you prefer? The red one or the blue one? Daí o teu chefe olha pra um terceiro cara. Hey, John. Come here. Vem aqui. What do you think? What do you think? Que é o que você acha? O que você acha? What do you think? Então esse what do you think vai soar como what do you think? What do you think? So, John, come here. What do you think? What do you think about the red one? O que você acha do vermelho, por exemplo? Tá? What do you think? What do you think? What do you think? What do you think? Tá? O que você acha? E o quinto exemplo, o último exemplo dessa estrutura é, você tá lá conversando numa reunião de amigos, conhece um nativo, e daí você fala assim, ah tá, o que você faz? Daí o cara fala, eu estudo. Daí você fala, o que você estuda? O que você? What do you? Daí a gente coloca o verbo estudar, como é que é? Study. What do you study? O que você estuda? Tá? Estudo tem aqui do lado esquerdo, vocês podem ir acompanhando por aqui. What do you study? O que você estuda? Pronúncia. What do you study? É a pronúncia completa. What do you study? Pronúncia reduzida. What are you? What do you study? So, what do you study? O que você estuda? Tá conversando com a pessoa lá. Oh, cool. So you study. Nice. What do you study? O que você estuda? Tá? What do you study? What do you study? E daí a gente vai para a nossa próxima estrutura, que é a seguinte. E você vai ver o curioso é que uma estrutura completamente diferente de perguntas, ou quase completamente diferente de perguntas, tem o mesmo som, a mesma pronúncia, quando dita por nativos de forma reduzida. Estrutura é, preste atenção, what are you? What are you? Que significa o que? What? Você. You. Você. Está. O que você está? Essa estrutura aqui vai ter essa pronúncia quando a gente estiver falando de um verbo contínuo, tá? De um verbo que a gente fala no gerúndio. O que você está, por exemplo? fazendo. Do, a gente estava vendo agora o do, né? Mas o do também é um verbo comum, que significa fazer, tá? Fazer, é o verbo fazer, também é do. Se eu falo, what are you do? Por exemplo, sem o ing, eu estaria falando, o que você está faz? Algo assim, fica estranho. A gente quer dizer fazendo. Como que a gente faz esse endo, fazendo? A gente simplesmente adiciona um ing, tá? Então, esse doing, pronto, fazendo, virou fazendo. Então, o que você está fazendo? Fazendo? O que você está fazendo? Aonde que mora a pronúncia aqui? Nesse what are you? What are you? Essa é a pronúncia completa. What are you doing? What are you doing? What are you doing? O que você está fazendo? No entanto, nativos reduzem isso aí. E vai soar como what are you? What are you doing? What are you doing, man? Você está lá trabalhando, daí chega um cara lá no, na repartição e se enfia na tua frente, começa a mexer no teu laptop e você fala, hey, what are you doing, man? O que você está fazendo, cara? What are you doing? What are you doing? O que você está fazendo? What are you doing? What are you doing? Então, segundo padrão, segunda estrutura que a gente utiliza o what are you. É what are you. O que você está, e daí, fazendo, comendo, cozinhando, pensando. What are you doing? What are you doing? What are you doing? And you, what are you doing? O que você está fazendo? What are you doing? Eu fico repetindo isso porque, e por isso que é bem importante você estar com um fone. Porque daí eu vou estar falando aí na tua cabeça e essa estrutura vai começar a ficar cada vez mais internalizada, você já vai se acostumando com o som. Depois você vai ter os exemplos, vai colocar lá no Anki, vai praticar e vai realmente abraçar isso aí, tá? Então vamos lá, segundo exemplo. Lembrando, what are you? O que você está? E daí a gente vai ter um verbo com ing, fazendo, comendo. E daí a gente tem o verbo say. Say significa dizer em inglês, dizer, dizer. Se eu disser what are you? O que você está? Como é que eu posso falar dizendo? Se say é dizer, say, dizer, dizendo, ing, saying. What are you saying? O que você está dizendo? Teu chefe te chama lá no trabalho e fala assim, Ravi, o seguinte, você tá demitido. Eu falo, o quê? O que você tá dizendo, chefe? Como assim? De que você tá falando? What are you saying? What are you saying? O que você tá falando? No entanto, principalmente, se você tivesse lá desesperado, meio pé da vida, você não falaria, what are you saying, boss? E sim, what are you saying? What are you saying? Come on. Seriously? What are you saying? Like, o que você tá dizendo? What are you saying? Vai soar como, what are you saying? What are you saying? What are you? What are you saying? Então, preste atenção que é exatamente o mesmo som lá da primeira estrutura. E daí a gente tem mais um exemplo, que é, se tá lá na tua casa, eu, isso é verdade, eu adoro cozinhar, tá? Eu gosto de cozinhar pra minha família, pros meus amigos, eu adoro churrasco, eu adoro fazer um churrasco, uma massa, uma carne, eu adoro cozinhar, sempre gostei de cozinhar. E sempre quando você vai fazer uma comida pra alguém, sempre tem o bisbilhoteiro, o enxerido que vai lá olhar na tua comida, pô, mas não tá faltando sal aí, ou não, tá faltando tempero aí, hein, ou tem muita água. Sempre tem um parpiteiro pra ficar metendo bedelho na comida. Às vezes é elogio, o cheiro tá bom aí, hein, o que você tá cozinhando, né? O que você tá cozinhando? Como que ele diria isso? O que você está cozinhando? What are you? Como é que é cozinhar? Cook. A gente quer falar cozinhando, então cooking. What are you cooking? What are you cooking? Será que vai soar como what are you cooking quando um nativo falar? Provavelmente não. Se ele reduzir, vai soar como what are you? What are you cooking? So, smells good. O cheiro tá bom. What are you cooking? O que você tá cozinhando? What are you cooking? What are you cooking? What are you? What are you cooking? What are you cooking? So, tell me, man. What are you cooking? O que você está cozinhando? Tá? What are you cooking? What are you cooking? Lembrando que do lado a gente tem escrita, tá? A pronúncia. What are you cooking? What are you cooking? Próximo exemplo. Você vai no médico. E daí o médico pede para você sentar, te dá oi e pergunta. Então, o que você está sentindo? O que você está? What are you? Sentir. Feel. Sentindo, feeling. What are you feeling? So, what are you feeling? Talvez o médico fale de forma mais lenta. What are you feeling? Ou, se ele for mais daqueles que quer te mandar embora do consultório rápido, vai falar, so, what are you feeling?
What are you feeling? What are you feeling? So tell me, what are you feeling? What are you? What are you feeling? Tá? Então esse what are you feeling vai soar como what are you feeling? What are you feeling? So, what are you feeling? What are you feeling? O que você está sentindo? E nosso último exemplo é uma expressão que quebra esse padrão. Então não é o que você está, e sim expressão. Quando eu falar que algo é uma expressão, você vai se livrar de qualquer pergunta de porquê. Você vai simplesmente, vai soar estranho, mas você vai decorar no começo. Não, isso é uma expressão que significa isso. E daí, a partir da prática diária, essa expressão vai deixar de ser uma decoreba para se tornar algo que você internalizou, que faz parte do seu inglês. Qual que é a vantagem disso? Que ao invés de olhar para a expressão que tá aqui, ó, que é What are you up to? Ao invés de olhar para isso e falar, ai meu Deus, mas up é para cima, to significa para. Então, o que você está para cima, para, meu Deus. Ao invés de fazer isso, você simplesmente decora que what are you up to é o famoso como é que tá? Como é que tá, cara? E aí, como é que tá? Ou que tá rolando? Ou, pô, que manda? Que manda? Pelo menos aqui em Curitiba a gente fala isso. Que manda? Super informal, mas são expressões que a gente também tem as nossas. Então, que manda? E aí, que manda? What are you up to? Que você tá aprontando? Resumindo, uma expressão para perguntar como é que estão as coisas de forma informal. What are you up to? Então é muito mais fácil decorar. Próxima vez que você quiser falar que manda pro teu amigo em inglês, você olha pra ele, what are you up to? Na verdade, você não vai falar what are you up to, você vai falar da forma reduzida. Qual é a forma reduzida? Um nativo, se olhar pra você e falar essa expressão, não vai falar, so, what are you up to? Até pode falar, mas provavelmente fale de forma mais rápida. E esse what are you up to vai soar como, preste atenção, what are you up to? Hey man, how's it going? What are you up to? What are you up to? So, what are you up to, man? E aí, como é que tá? What are you up to? 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 Vai soar como what are you up to? What are you up to? So, what are you up to, man? E aí, como é que tá? Beleza? Essa foi a nossa primeira redução. What are you? Vamos lembrar tudo, tá? Pra ficar. A redução foi what are you? Quando que a gente utiliza? Em duas estruturas. Structure. One é what do you? O que você? E daí a gente coloca um verbo. Os exemplos. What do you prefer? What do you prefer? O que você prefere? What do you prefer? So, what do you prefer? O que você prefere? Segundo exemplo. What do you like? O que você gosta? So, tell me. What do you like? Ei, me diz. O que você gosta? Terceiro exemplo. What do you want? Teu irmãozinho lá batendo na porta. Say, come on. What do you want? O que você quer? What do you want? What do you want? Quarto exemplo. What do you think? O que você acha? What do you think? O que você acha? Próximo exemplo, what do you study? What do you study? Oh, really? Oh, nice. So, what do you study? Ah, que legal. Pô, massa que você estuda. O que você estuda? What do you study? What do you study? Ao invés de what do you study, tá? Pronúncia. E a segunda estrutura é structure to é what are you? Que significa o que você está fazendo, cozinhando, comendo. Os exemplos que a gente deu foram primeiro exemplo, o que você está fazendo? What are you doing? Pronúncia, what are you doing? So, man, se liga lá pro teu amigo. Hey, what's up, dude? How you doing? What are you doing? What are you doing? O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? What are you doing? So, what are you doing? Segundo exemplo, o que você está dizendo? Cara, o que você está dizendo? O cara te liga lá e te fala uma coisa absurda que você fala. Cara, o que você está dizendo? What are you saying? Man, seriously, what are you saying? O que você está dizendo? Terceiro exemplo, o que você está cozinhando? Bisbilhoteiro lá na cozinha. Ih, tô cheiro bom, hein? O que você está cozinhando? What are you cooking? So, what are you cooking, man? O que você está cozinhando, cara? Próximo exemplo. O que você está sentindo? O médico te olha lá, o médico apressadinho, te olha e fala, so, what are you feeling? O que você está sentindo? O que você está sentindo? Feel significa sentir. E o último é uma expressão, que não é traduzida como o que você está alguma coisa, não. E sim, expressão. Como é que tá? Como estão as coisas? O que manda? O que tá rolando? Tá? É uma expressão pra dar um oi informal, perguntar como estão as coisas. Que é, what are you up to? 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 So, what are you up to, man? Ei, que tá rolando? Que manda? Isso aí, essa foi a nossa primeira Pronunciation Pro Class. Espero que você tenha gostado. Eu repito mesmo, eu fico repetindo por quê? Porque se você tiver com fonezinho, se você estiver focado, focada, você já vai ter uma outra percepção do som what are you, que antes talvez não significasse nada pra você. Agora, quando você ouvir amanhã em um filme, a chance de você entender já é de 30%, 40%, se você não entendia nada. Se você já tinha uma noção, talvez você entenda na hora. What do you want? So, what do you want? What are you doing, man? O que você está fazendo, cara? Beleza? É isso aí, essas foram as estruturas. O que vai acontecer agora? Agora você vai baixar o PDF da aula, vai dar uma revisadinha, sempre, sempre. Termina a aula, dá uma revisada. Lembrando, as dúvidas não são os porquês. Ah, Ravi, mas, poxa, eu tenho o in e tenho o at e tenho o on. Eu entendi o on, mas qual que é a diferença entre in, at, on? Tá, muita gente me pergunta essas diferenças. Ah, qual que é a diferença entre to and for? Olha pra mim, eu sei que é difícil, tá? No começo, se desapegar desses porquês. Mas o que que importa? Esse é o coração do nosso método, tá? É você pegar essa explicação nessa situação, entender ela e praticar ela. Por quê? Porque se a gente viu o to na aula de hoje, na próxima aula talvez apareça o for. E quando aparecer o for, você vai entender quando você utiliza o for, já com exemplos, já com explicações, já vivenciando a parada, vivenciando o negócio. E é diferente de eu te explicar a diferença e ficar um troço aleatório, teórico na tua cabeça, que na prática não vai conseguir ser utilizado. Você vai ter que parar e pensar na hora de falar. E eu não quero isso. Quero que fique automático. Outra coisa importante. Quando você aprende uma estrutura aqui, você vai aprender. A gente vai desmembrar essas estruturas nas aulas de Vocab Rocket, nas aulas de expansão de vocabulário. Então não se preocupe com os porquês. Agora é hora de focar aqui. Se você entender o significado da frase, é só isso que a gente quer. Se você ouvir what are you saying, entender daqui a pouco, depois da prática, que what are you saying é o que você está dizendo. Maravilha, é só isso que a gente quer. Porque amanhã, quando você ouvir um filme, você vai saber que aquilo significa o que você está dizendo. E daí você quer falar, ei, o que você está dizendo? Você olha pro cara e fala, what are you saying? Você já praticou, você vai saber dizer. Isso que importa. Importa se você sabe o do, o que é o what are you saying, que qual é a palavrinha, o gerúndio, não sei. Não importa necessariamente isso. E sim que você saiba dizer. Eu sei que é um esforço extra se livrar dessa necessidade de saber os porquês, mas essa é o coração, a essência da metodologia. Então, é uma prática, eu sei, daqui a pouco você vai se acostumar. Eu passei por isso, tá? Por essa necessidade de saber os porquês. Todos meus alunos passaram pela mesma coisa, mas eu e todos os meus alunos, quando conseguimos passar dessa fase, os resultados foram fantásticos. Então vai com calma, daqui a pouco você vai se acostumar também e vai colher os mesmos resultados que eu e todos os meus alunos colheram até hoje, tá bom? Então é isso aí, baixa o PDF, baixa os áudios, coloca as frases no Anki e começa a tua prática diária. Lembrando, Anki todos os dias, beleza? Todo dia Anki. É isso aí, that's it for today and I'll see you next class. Bye!